Concordo legal, em nome de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária, realizada nesse dia 2 do mês de junho de 2015. Solicito a senhora diretora, senhor vereador Ricardo, que faça a leitura do texto da lista sagrada.
Sede, pois, irmãos, paciente, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó, e viste que, o fim, o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém.
Farei a leitura para conhecimento dos senhores vereadores, primeiramente, do ofício circular número 018/2015 do CEMEC. Excelentíssimo senhor Enio José Santos, presidente da Câmara Municipal Rio Bom, Paraná. Rio Bom, 2 de junho de 2015. Referente, convite de audiência pública do PME, Plano Municipal de Educação de Rio Bom, decênio 2015-2025. Sirvo-me do presente para convidar Vossa Excelência e, na oportunidade, a todos os demais vereadores dessa Câmara Municipal de Rio Bom para participar da audiência pública número 01/2015, realizada por essa Secretaria Municipal de Educação e Cultura para tratar do Plano Municipal de Educação deste município de Rio Bom para o decênio 2015-2025, nos termos da Lei Federal número 13.005, de 25 de junho de 2014. O evento ocorrerá no dia 10 de junho de 2015, às 19 horas, no Centro Social Urbano de Rio Bom. Sua presença e dos demais edis é indispensável, em especial devido a que o próximo passo a ser cumprido é o envio do projeto de lei de forma a institucionalizar tal plano como uma política de Estado. Para maiores informações, encaminhamos anexo o edital de convocação, sendo que apresenta para o momento, na oportunidade, apresenta a Vossa Excelência protesto de estima e consideração. Respeitosamente, Bruno dos Santos Maia, Secretário Municipal de Educação e Cultura, Rio Bom, Paraná. Farei a leitura da súmula dos projetos. Súmula do projeto de lei de número 09/2015 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Súmula do projeto de lei de número 011/2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar por anulação de dotação no orçamento do município de Rio Bom para o exercício de 2015. Súmula do projeto de lei de número 012/2015 altera dispositivo da Lei Municipal 017/2012 e fixa novo valor para a remuneração dos membros do Conselho Tutelar. Súmula do projeto de lei de número 03/2015 altera dispositivo da Lei Municipal número 020/2014 e promove reajuste do auxílio financeiro ao profissional do projeto Mais Médico para o Brasil. Farei a leitura para conhecimento dos senhores vereadores das turmas do projeto e os ofícios encaminhando mais três projetos. Ofício de número 158/2015. Senhor Presidente, através do presente estamos encaminhando para apreciação dessa respeitável Casa de Leis o projeto de lei de número 014/2015, que dispõe sobre a elevação do piso inicial para o cargo de médico clínico geral, com jornada de trabalho de 20 horas semanais. A realidade histórica evidencia que já realizamos há vários concursos com salário relativamente baixo e não houve interesse por parte de profissionais médicos em participar do certame, isto porque há falta de médicos em praticamente todos os municípios e os mesmos vão trabalhar onde encontram melhores condições de trabalho, principalmente com relação à remuneração. Esperamos que, com esta elevação do piso inicial, possa motivar tais profissionais a participarem de concursos futuros neste município, que apareçam candidatos interessados em participar e trabalhar num regime que assegura importante garantia, que é a estabilidade no trabalho. Assim, esperamos contar com a valiosa colaboração dos senhores vereadores na aprovação da presente proposta, fazendo que a mesma tramite em regime de urgência, em consonância com o que estabelece o artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Moisés José de Andrade, Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor Enio José Santos, Presidente da Câmara Municipal, Rio Bom, Paraná. Súmula do projeto. Altera o valor do piso inicial para o cargo de médico clínico geral, estabelecido no anexo 2 da Lei Municipal 02/2007. Ofício de número 20. Ofício de número 164/2015. Excelentíssimo senhor Enio José Santos, digníssimo presidente da Câmara Municipal Rio Bom. Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei de número 015/2015, referente à autorização de participação em consórcio público intermunicipal de infraestrutura e desenvolvimento urbano da região de Astorga, SINDAST, e o projeto de lei de número 021/2015, referente a um crédito especial por anulação de dotação para o exercício financeiro de 2015. Pedimos a especial atenção para que seja submetida à deliberação do plenário em regime de urgência, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 103 do Regimento Interno do Poder Legislativo, por se tratar de procedimentos contábeis que deverão ser realizados com maior brevidade possível, sendo que nos apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de estima e consideração. Moisés José de Andrade, Prefeito Municipal. Súmula do projeto de lei de número 015/2015 autoriza a participação com reservas do município de Rio Bom, Paraná, no consórcio público intermunicipal de infraestrutura e desenvolvimento urbano da região de Astorga, SINDAST, e da outras providências. Súmula do projeto de lei de número 021/2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito especial por anulação de dotação no orçamento do município de Rio Bom para o exercício de 2015. Leitura da indicação de número 025/2015. O senhor vereador Gieverson José Rodrigues, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a seguinte providência: efetuar o desentupimento do bueiro ou a troca dos tubos na estrada que liga Rio Bom a Pucarana via São Domingues, trecho Rio Bom, em frente ao sítio do senhor Robinson Benedito, local aonde as águas pluviais vêm adentrando o leito da estrada. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que os moradores têm cobrado constantemente por estas melhorias, haja vista que o mencionado problema vem acontecendo já há muito tempo, pede deferimento, sala das sessões, em 26/5/2015, Gerson José Rodrigues, vereador. Indicação de número 026/2015. O senhor vereador Gerson José Rodrigues, infra-firmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a seguinte providência: efetuar o cascalhamento na rua João 23, trecho entre o aterro e a lavanderia, local onde dá acesso às ruas Luiz Bonfá e José Primão. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que os moradores têm cobrado constantemente por essas melhorias, haja vista que este trecho da rua encontra-se em péssimas condições de tráfego. Pede deferimento, sala das sessões, em 26/5/2015, Gerson José Rodrigues, vereador. Pronto, senhor presidente.
Boa
noite, senhor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nossos companheiros vereadores. Boa noite a todos presentes. Mais uma vez agradecer a vocês pela presença. E só falar a respeito do... Tinha feito a indicação lá, a respeito da água lá, mas já foi resolvido o problema, mas a minha indicação era da semana passada, né? Que eu fiz na terça, como tem que ser feito para fora antes, mas não entrou semana passada. Então, já foi resolvido o problema, mas está aí a indicação. E a outra é que a população ali daquelas casinhas lá de baixo, saída do nome do Rio, eles têm sofrido ali já há um ano, praticamente, com aquelas obras do calçamento das pedras ali. E agora que foi concluído o calçamento das duas ruas, eles ainda continuam sofrendo com a rua que desce. Está muito barro, foi mexido ali, as máquinas trabalharam, foi jogado muita terra, mexido com terra ali. E agora, quando chove, vocês podem passar lá e ver que não tem condições mesmo de passar lá. Então, a gente tem criança que tem que trazer os pais, tem as crianças na creche, estuda aqui na escola aqui em cima, e as crianças ainda tudo cheio de barro. E, então, está bem a situação lá. Então, eles têm pedido, e eu quero reforçar também com os nossos companheiros aí, que peçam também, para que cascalhem aquele pedaço. Eu acredito eu que agora esse projeto de caminho das pedras, de estar passando esse pedaço, acredito eu que vai demorar para ser feito aquele pedaço. Então, já que não vai fazer de imediato esse calçamento, então que cascalhe, que algum jeito aí, se possível, essa semana, senão acaba chovendo de novo e a população lá vai sofrer de novo. Então, ali acredito que uns 5, no máximo 10 caminhões de cascalho ali já resolve o problema e que está prejudicando os moradores lá e principalmente as crianças, porque os mais velhos ainda andam com cuidado, vão de carro, mas as crianças têm que passar pelo aquele barro e então você sujando, chega na escola, na creche, tudo sujo. Então, que seja resolvido essa questão. E outra questão também é de várias estradas, como eu já falei aqui a semana passada, a gente sabe que no município inteiro tem muito que fazer de estrada. Porque às vezes a manutenção pode até ser boa, de lá e passar a niveladora. Ah, resolveu o problema, foi passar a niveladora lá, resolveu o problema da estrada. Mas chove, piora. Porque passa a moto niveladora, acaba tirando um pouco o resto de pissarra e cascalho que tem na estrada. E passa, joga terra e joga o cascalho e o resto que tem para fora. Daí chove, não tem condição nenhuma de passar os carros. Então, que tira por etapa, por bairro, por prioridade, que é o lugar que está pior, e cascalha esses pedaços. Porque tem lugar que não tem condição nenhuma de passar. Se chover, não tem condição nenhuma de passar. Então a população sofre, a população tem cobrado. Tem lugar aí, como lá na região de Santo Antônio, tem carreadores, tem a própria estrada principal lá da Santa Maria, do 70, do Gabirim, tem lugar que não dá para passar se chover bastante. Aqui também, no Molino, na Água Fria ali, ó, uma parede que faz 15 anos que não é cascalhada a estrada lá. Então ele disse que o jovem fica às vezes um mês sem buscar a menina dele, o ano desse braço, e chove, pega de duas semanas de chuva, três semanas de chuva, porque não tem a mesma condição do ano passado. Eu tive lá e é complicada a situação. Então, que seja, sei lá, não sei como é que funciona esse sistema de atendimento às estradas, mas que vejam, façam um cronograma, vai por prioridade pela região mais ruim, ou faz um cronograma, só o bairro, pega um terreno, faz um bairro. Porque às vezes não precisa cascalhar que nem um Majadão, pegar aqui nas casinhas e terminar lá no Santo Antônio, lá onde encontra a estrada. Mas às vezes pega os trechos mais ruins e cascalha esses pedaços. Depois, quando sobrar mais tempo, quando usar mais recurso, volta e faz as outras partes. Mas faz pelo menos as essenciais. Que a população da zona rural, que eu moro na cidade, né? Às vezes as pessoas falam, tanto o vereador que mora na cidade fala aí da zona rural. Mas eu fui nascido e vivi muito tempo na zona rural e sei da dificuldade que o povo da zona rural tem de se locomover e tem para estar passando. Tem gente que passa todo dia por essas estradas. Tem um caminhão de leite, tem dois ou três caminhões de leite que circulam aí pela região. Tem os ônibus escolares, isso acaba causando prejuízo até no município, porque quando estragam nas condições, os ônibus também acabam estragando com mais facilidade. Então, foi feito sim, teve um projeto lá das estradas de perto da ponte, lá da Dona Olga, ficou boa a estrada, um projeto que foi refeita a estrada, tem aqui a do Cruzeiro. Então, se não tem mais projeto desse, que consegue fazer a estrada inteira, mas veja as prioridades, o lugar mais ruim, que tem mais necessidade de atendimento, e faça essas partes. Eu não sei se alguém já tem alguma resposta sobre a máquina, a moto niveladora lá, que diz que pelo que eu vi falar, ia só soldar para tirar ela de lá, mas não ia resolver o problema. Então, foi retirado, mas não pode pôr para trabalhar. Então, tem que pôr essa máquina para trabalhar, para atender a população, a rede escavadeira. Ela fica aqui, a gente vê ela direto. É que a gente não quer prejudicar ninguém, mas a máquina fica fazendo serviço, que as empreiteiras que pegam serviço particular do município, pega, que deveria pagar outra máquina separada, a máquina fica aqui atendendo essa empreiteira, as empresas que pegam serviço particular, em vez de estar no sítio trabalhando, atendendo o produtor rural. Às vezes precisa fazer um buraco de silo, às vezes precisa estar limpando uma represa, arrumando um bueiro. A máquina às vezes não vê sair essa rede escavadeira aqui dentro da cidade, praticamente. Isso quando fica à toa, andando para lá e para cá. E às vezes até, eu já vi, e sou prova disso, que a máquina é nova, essas máquinas são novas, já estão deteriorando. Porque às vezes uma pessoa, já vi pessoas diferentes, terceiro dessas empresas, usando a máquina, usando com brincadeira, puxando madeira na máquina para estragar a máquina. Então, se é um motorista da prefeitura, eu peço para ele cuidar, para atender bem a máquina, porque tudo. Agora, eu já vi funcionários da prefeitura, não, mas eu já vi esses terceiros de empresa de fora pegando essas máquinas aí e fazendo serviço, fazendo coisas que não se deve fazer com elas, que acaba deteriorando e estragando essas máquinas. Então, que essas máquinas vão atender o pessoal, a população da zona rural. Que ela veio para isso, é patrulha do campo, patrulha rural que chama essas máquinas, que veio a reta escavadeira, o caminhão da samba e a moto geladora. Mas, pelo que a gente vê, os que menos estão sendo atendidos com essas máquinas são a população da zona rural. Essas máquinas não estão chegando para essas pessoas, para atender essas pessoas. Então, que seja visto isso, que seja atendido as prioridades, seja atendido os bairros que têm mais problemas, dificuldades, estrada, para que resolva esse problema, que a gente fica aqui, ó, faz 2 anos e meio que estamos aqui, toda semana, temos um montante grande de estrada, de casa, que a população procura a gente, reclama, a gente vai ver, é verdade. O povo não vem procurar nós, vereadores, e nem nós vem aqui discutir na Câmara, à toa. é que é realmente a necessidade, uma demanda daquele povo, daquela região, daquele lugar que precisa disso. Então, que seja visto, se não pode atender tudo, veja pelo menos as prioridades as principais para ser atendido. Hoje era essa de nós.
Vereador Oswaldo está com a palavra.
Senhor presidente, senhor vereador. Meus colegas aqui,
presidente.
Eu quero, senhor presidente, só falar um pouco desses dois projetos aí que foram ser passados para a Comissão Ambiente e pedir uma atenção especial sobre, principalmente isso do médico e do consórcio. Estão pedindo com regime de urgência. Eu sei que lá tem uma reunião aí que os ânimos estão bem esvaziados aí, na hora do meu bandido, com o seu professor, eu pedi para o senhor presidente que dê com bom modo isso aqui, que para nós é muito importante. Esse mesmo do consórcio aqui, até o Moisés me cumprimentou hoje, ele estava em Curitiba, né? E ele falou que tem uma emenda do conseguiram através do deputado Alex Canziani. Isso aqui é muito bom, já tem 11 municípios, como vocês estão vendo aí, ele conseguiu encaixar Rio Bom. E Rio Bom vai entrar aí no segundo, vai ser atendido. Não sei qual que é o primeiro aqui, Rio Bom vai ser o segundo. Acho que dentro do que? Umas duas semanas ele está aí à disposição para entrar Rio Bom. E para nós é importante isso aqui, porque o preço normal deveria ser para ser 4.480 e vai sair a 4.080 para dentro do tempo. Para nós então, é de suma importância isso aqui. Também quero deixar aqui também um agradecimento ao valor geral, porque foi várias vezes o comitê sobre a minha lá, ele foi lá em Boa, tá bom, que eu já falei aqui. E bom seria, e esse outro também do consórcio aqui, não, do médico aqui, para nós é de suma importância, o médico já está aí atendendo aí. E bom seria se nós pudéssemos aprovar novamente os trâmites aqui da documentação do Lula e demora sempre um pouquinho. Também sugeri aqui ao prefeito, o vereador Jefferson comentou sobre o Cascalhar ali, que o prefeito procurasse o seu contrato da Aré, porque pelo que eu fiquei sabendo, conversei com ele, quando fiquei sabendo, ele disse que a Pissarra ali, durante o tempo Pissarra para tirar. E a Pissarra ali, ele parece que vai se ceder só para fazer o cruzeiro ali. Então está a Pissarra ali, é de primeira mesmo. Então, quando sugeriu o prefeito, ele foi tentar esse contato com ele, e comprasse um pedaço dele lá, né? Daí ele falou, a prefeitura ficaria servindo, porque o último marido comprou um pedaço lá no terreno do Lauro, da Valéria. Então, entrar e ter uma conversa com ele, ver se consegue comprar, porque é um website bom para ter ali. E para lá seria muito bom. São essas as minhas palavras.
Vereadora Patrícia, está com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, a população aqui presente. Eu só gostaria de comentar a respeito das estradas, que eu falo sempre que eu não falo muito, na cidade mesmo estou saindo muito, mas a gente está escutando mesmo as informações. Eu espero que isso vá, né, aos pouquinhos se arrumando, mas só lembrando quando o vereador Gerson fala que a gente não tem intenção mesmo de prejudicar esse município, eu também já vi situações dessas de terceiros estarem utilizando a máquina e a gente fica assim numa saia justa. A gente sabe que é necessário o trabalho. E se eu não me engano, quando veio essas máquinas, foi o motorista que foi capacitado para usá-las, não foi? Então, já tem todo esse agravante. A gente sabe que é preciso de um motorista, né? Então, tomar cuidado quem for usar, né? Porque o certo é usar um motorista que foi preparado para isso. A gente sabe que não tem condições, precisa usar os outros motoristas mesmo. Mas para que quando utilizar, precisa bem existe de coisa mesmo, né? De quebrar, e a gente já teve um instrutor de máquina tá por aí, meia-noite, uma hora por aí também, né? Na cidade, então só dá mais cuidado. Por isso que eu só estou reforçando para dizer que nós não temos intenção de prejudicar mesmo, porque era muito fácil, a gente vai tirar uma foto e pronto, né? Só por isso. Eu acho que foi o vereador Oswaldo, eu acho que foi uma das reuniões que eu não vim, que falou sobre a questão dos cachorros aqui no município. O pessoal ainda continua reclamando. Eu sei que é uma situação difícil. As calçadas estão todas sujas, né? Os cachorros. Não sei. Eu até prometi para a pessoa que me perguntou que eu queria ver um projeto. Eu não tive tempo de estudar ainda. O que a gente pode fazer? com essa questão, porque está muito difícil mesmo, muito feio, está muito suja as calçadas, tem muito cachorro na rua. Então, quem puder, né, a gente procurar um projeto, ver o que a gente pode fazer, procurar saber fora do nosso município se é feito alguma coisa, para a gente tentar dar uma solução para esse problema, porque as pessoas reclamam mesmo. Principalmente as calçadas agora nova, né? Está sempre suja, as pessoas reclamam. E hoje, gente, eu não posso, eu estou aqui pensando de que maneira falar certas coisas, mas eu não posso deixar de hoje sair em defesa dos professores estaduais do nosso município, me incluindo agora, né? Em apoio e em defesa a eles. Nós tivemos uma reunião hoje com a PP, nós estamos nessa situação tensa da greve, né? Uma situação muito tensa, não pensem vocês que a gente está de férias, que a gente está gostando disso. O João tem a mulher dele, deve saber que está nessa situação. O Virgílio tem a filha dele. Então é uma situação muito difícil. E o governo teve a loucura, né, de colocar o salário dos professores lá no portal da transparência. E, na verdade, eu não acho loucura o portal da transparência. Transparência mesmo, é democrático, tem que mais é que mostrar o que a gente ganha. Eu tenho vergonha de mostrar, nem meus companheiros, o que a gente ganha. Mas assim, ele utilizou, explicar que ele utilizou tanto de má fé que ele só colocou o salário de março a abril. Um salário em que nós recebemos terço de férias, que eles estavam atrasados, e recebemos, e muitos, eu não, mas muitos professores receberam proteções atrasadas há mais de um ano. Então o salário foi lá em cima, né? Aí, eu acho assim, curiosidade todo mundo tem. Né? Nós temos que, eu já tive curiosidade de ver a folha de pagamento do município, mas não saí fazendo o que não devia. E os professores estão muito chateados, porque o que estava na internet foi imprimido e passado de mão em mão. E isso os professores, estou falando que eles questionaram hoje na reunião, os professores disseram que vão conversar com o prefeito. Eles querem que o prefeito descubra quem foi, porque como tem interesse, pode ir lá. Olhar, mas a pessoa usaram da má-fé de imprimir e soltar de mão em mão. E eu até por isso resolvi fazer um paralelo para vocês a questão de como que da questão do salário. Porque ela tem uma professora que ganha R$13.000. Tá. O médico, vamos começar pelo médico. O médico estudou quanto tempo? Quanto tempo faz de estudo para ganhar R$15.000? Porque daí se equiparou assim, o professor ganha igual a um médico, mas o médico estudou muito. Um professor que hoje, que são poucos no nosso estado, gente, um professor com R$13.000 são poucos no nosso estado. Nós fizemos o levantamento. Esse professor estudou no mínimo, duas licenciaturas ou mais, que são 4 anos cada uma, para entrar no PDE, no mínimo 3 pós, não é isso, professores? 3 pós-graduações de 1 ano e meio, 1 ano cada um. Já vou fazer as contas. Mais o PDE, que é 1 ano e meio de estudo, afastado da escola, na universidade, que foi um programa da época do Requião e que dá chance do professor ir conhecer o chão da universidade. Programa esse, que hoje, esses professores que estão sendo. O problema não é falar o salário, o problema é já sabe. Né? É isso, os professores estão se sentindo humilhados. Foram muito sábios, tá reclamando do quê? Ganha bem, mas nós não estamos pedindo aumento. Nós não pedimos reajuste da inflação, todo mundo está pedindo. Né? E esses professores que hoje estão em R$13.000, que é, na verdade, esses R$13.000 são com a terceira série e tudo mais que estava lá, são professores que há 8 anos atrás fizeram o PDE. Então, agora recebendo a vantagem do PDE e que vão ser os únicos professores que vão levar essa vantagem do PDE. Por quê? Porque esse governador Pernambuco até isso tirou de nossos direitos. Que ficou em uma lei, mas ó, não paga bolsa, não, esse ano nem PDE teve, não foi por causa da greve. Ele já antes de greve já tinha deixado o PDE para bolsa. E vou deixar claro que eles estão muito chateados sim, porque está na porta do bar, está no pátio da prefeitura. Né? E eu acho assim, eu vou equiparar também, fazer um paralelo ao salário de um prefeito, não estou dizendo do prefeito. Vocês estão entendendo? Estou dizendo de um prefeito. Qualquer pessoa que se candidatar a prefeito desse município vai ganhar R$12.000. Mas as diárias que eu não consegui nem achar o quanto está a diária. Vamos supor, não estou fazendo o paralelo do prefeito. De um prefeito, qualquer um de nós, podemos ganhar isso, se formos candidatos a prefeito e chegarmos lá. Qual a escolaridade que tem que ter? E o nosso prefeito é graduado. Isso é graduado e tem mais alguma coisa lá. Então, né, se for na questão de... E outra, a minha graduação, eu tenho magistério, duas licenciaturas, três pós-graduação, não me deixa ser melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém porque eu tenho, mas perante ao meu emprego, ela me dá um respaldo de ter um salário melhor.
12 horas de trabalho diário.
Entendeu? Perante ao meu emprego, essa graduação que eu tenho me faz melhor em salário, mas eu não sou melhor que ninguém porque eu estudei. Mas eu me esforcei para isso. Então, eu quero dizer que as pessoas vão me chatear assim, que a PP, não pela turma, por ter divulgado o salário. Isso é portal da transparência. Transparência democrática. Mas tem professores que dizem que vão até o prefeito e que vão pedir para ele que seja observado de onde foi imprimido essa papelada e soltado para aí, porque a conversa que é de dentro da prefeitura. Né? Outra coisa, até uma professora questionou, pois é, para imprimir o meu salário tinha tinta, tinha papel na prefeitura. Mas um aluno nosso foi fazer uma inscrição do Enem e não podia fazer. Não podia usar o computador da prefeitura. Questionamentos que fizeram. A mesma coisa eu vejo a escola, a gente não pode, a gente tem um total de impressão lá para dar aula para os nossos alunos, é só aquilo e acabou. Aí a pessoa pode usar o que quiser, fazer o que quiser. E na verdade é uma fé. É colocar a população contra o professor. Gente, principalmente essa professora que foi mais prejudicada, que está muito triste, ela está se aposentando 30 anos. Quando eu estava na faculdade, ela fazia pós-graduação e ela continua estudando. Então, não quer dizer que porque eu ganho um salário, eu tenho que ficar aguentando qualquer tipo de coisa, não aceitar um reajuste, não aceitar um tanto de coisas. O que o governador está fazendo é imoral. E eu sempre falo, nós não estamos aqui contra partido, nós estamos aqui porque se um partido. Se a corrupção fosse problema de um partido só, ela ficava feliz, eliminava ele. Agora o que ele está fazendo é imoral, é ladroeira. É... Gente.
Passando a uso da palavra, está com a palavra o vereador Ricardo.
Convite aos nossos companheiros, ao senhor presidente, ao nosso secretário e à população aqui presente. Bom, eu gostaria de estar o vereador Oswaldo. Já mencionou, mas eu olhando aqui os projetos também, pedindo ao senhor presidente que olhe com estima esses projetos, porque nossa a questão, vamos pegar o projeto da ganhada, né? Vai fazer uma suplementação de R$ 60 mil, vai estar conseguindo adquirir aí esse consórcio aí com R$ 60 mil, 12 mil metros quadrado para estar tampando os buracos da nossa cidade, não só tampando, né, mas passando essa mão em cima para estar dando um revitalizado no asfalto. E já começou, vai começar o primeiro a ser foi Marumbi, se eu não estou muito enganado, e o próximo seria estar encaixando no bom. Então estava precisando de um pouquinho de urgência para estar aprovando, para estar fazendo os trâmites legais para estar podendo vir, né, esse material.
Pode? Eu queria começar a falar aqui, senhor presidente, se depender das condições, amanhã já tem que ficar como liberado, pode ser já por tanta disposição.
E acredito que é bom também que uma coisa vai levando a outra, né? Vai ajudar aí na questão da estrada, não só no nosso município. Estava precisando também na zona rural aí. A chuva deu uma atrasada, mas acredito que não é por isso que deixar desejar o pessoal da zona rural, que o nosso secretário ele faz. Não deixa de fazer um bom serviço onde ele faz, mas ele deveria estar abrangindo mais aí o pessoal para estar tá deixando um vácuo tão grande entre uma e outra arrumada, um trecho passa bastante, o outro deixa vários anos, né? Então, que possa estar vendo isso aí também. Mas a questão desse projeto, também um projeto aí da saúde, né, dos médicos também, que é importante, da gente estar passando com regime de urgência. A gente pede aí a atenção, o carinho aí do nome do presidente para estar vendo esses projetos aí, para que a gente possa estar dando continuidade, não só no legislativo, como executivo, estar dando continuidade a esse projeto, para estar vindo aí as melhorias para o nosso município. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Dá com a palavra o vereador João.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores e a todos os presentes. Vou ser bem breve aqui, porque praticamente a Patrícia falou para os professores. Tem acompanhado, mas já falou tudo aqui. E o Ricardo falou desse consórcio. E o vereador Jefferson e o Oswaldo falou aí da estrada. Eu tenho acompanhado, eu sei que a chuva deu uma atrasada, mas eu espero que ficou aí esses começos de ano parado, por falta aí de recursos, o município, todos os municípios dão uma brecada no começo do ano, é onde que pode se somizar alguma coisa, porque o transporte de ônibus para os escolares, então dava, o município dava segurado também. Mas agora a preocupação nossa também é nas estradas. E eu tenho acompanhado, se agora eu fui no Cruzeiro e vi o trabalho deles, e estou vendo alguns carregadores que eles estão fazendo. Toda Santa Maria, o presidente deve estar sabendo, que não fizeram terminar no sábado, entrar no sábado terminar para trazer a máquina embora, ou fazer mais, eu acho que do Zé Barriga, um moeiro que tem alto, então trazer a máquina embora. Então estou acompanhando, porque é uma preocupação nossa, porque nós, vereadores, é o que mais está mais perto da população. Quando a Patrícia fala, quando o Jefferson fala, quando todos os vereadores falam, o Ricardo falou agora, e o Oswaldo falou, é uma preocupação nossa, porque o mais forte somos nós, o mais cobrado. E é o que mais leva o nome, porque falo que às vezes falo que até não estamos fazendo nada. Mas não sabe a preocupação nossa, estamos aí lá cobrando, acompanhando, né, que as coisas acontecem. Então é uma preocupação nossa, que a hora que tiver essas estradas prontas, vai ficar muito bom para todos os vereadores. E também, aqui na cidade, está aqui esse consórcio. Ainda nosso em Brasília, o Alex fez essa proposta para o prefeito lá e conversou, vocês agilizam lá, que eu vou arrumar. E não tem como fazer aí um consórcio rápido lá na região de vocês. Quem já está organizado é a Storm, que ia lá e contou que a região minha lá, com os 12 municípios, já está organizado. Então é para fazer com essa empresa, eu vou deixar que vocês entrem, vou falar lá com o presidente do consórcio, para deixar o Rio Bom entrar junto, para ser agilizado, fazer mais logo. E o Rio Bom participando aqui, o que significa? Esse consórcio está escrito de 60 mil reais. Só que não vai pagar 60 mil reais assim, como se fosse um todo mês, vai pagar o serviço, 60 mil reais para fazer o serviço, né? Então esse serviço vai ficar em 60 mil, se fosse fazer por uma empresa, se tal empresa, ele ficava lá uns 240, 300. Então como faz parte desse consórcio, como vamos fazer parte desse consórcio, e esse consórcio, ele tem vários municípios e todos eles vão pagar quando for usado. Então ele não é só falando, é para recap e outras coisas. Então, o Rio Bom participando, estando enquadrado nesse consórcio do município, como é um maquinário já doado, cedido, né, pelo deputado e esse consórcio que é responsável por eles, então fica mais barato. Eles têm material, têm pedreiras deles, então por isso que fica mais barato. Então, eu peço aos vereadores, que a gente vem pedindo direto isso aí, desse tapa buraco na cidade, como eu falo, nós somos os primeiros, mais perto da população somos nós. Então, fazendo isso aí, fica bom com os vereadores e também na zona rural também, nós estamos torcendo para que as coisas agora elas se arrumem as estradas, né? E fazer esse buraco fica bom para a cidade e claro que nós, também mais perto da população, nós temos que dar a resposta e o respaldo do que nós estamos aqui. Obrigado, senhor presidente. E peço também, senhor presidente, que isso aqui é muito bem para a gente resolver do médico também, e só quando a gente precisa que a gente vê, porque eu estou com a minha filha agora na correria e fui a Ponta Luz. Você precisa do médico e você vê o quanto é complicado. Então, isso aí também é muito importante para a nossa cidade.
Obrigado. Agora a palavra o vereador Renato.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que estão presentes. Não vou falar de estrada, porque eu já fui no passado, né? Comentei alguma coisa na imprensa. pedir para o meu senhor Roy para se colocar a gravação para falar na rádio do irmão. Diz que vai fazer amanhã, vamos ver se vai colocar mesmo. Eu só queria comentar o seguinte: vocês não lembram daquela gratificação que mandou para nós aqui na Agricultura, dos agentes de saúde ali, os enfermeiros, tudo? Eu acabei de estar ali agora, eles falaram para mim de um momento que a gratificação que foi dada a eles foi tirada do salário. Então, é uma pena que isso. Eu fiquei até. Não, eu gosto do elite, então eu vou dar uma levantada certinha. Talvez na próxima eu não trouxe alguém aqui ou se nós aumentar alguma coisa.
Não, isso eu já sabia. Porque quando foi aprovado o piso, de 1.000 e poucos reais por os ACS, daí.
Também que os funcionários estão atentos, crescendo, e a gente está aqui para falar para eles, então. Se alguém da prefeitura explicar o que nós temos, que pode ser melhorado para eles, que eles animam o funcionário. Aí acontece que não aporta para fora, eles vão embora para ganhar mais do que nós aqui. Então essa é a minha palavra, meu prefeito.
Ação da ordem do dia, posto em segunda discussão e votação, projeto de lei número 009/15.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Favoráveis permanecem sentados, contrários e debatidos. Projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. Posto em segunda discussão e votação, projeto de lei nº 011/2015.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito suplementar por anulação de dotação no orçamento do município de Rio Bom para exercício de 2015.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Favoráveis permanecem sentados, aprovado por todos os vereadores presentes. Posto em primeira discussão e votação, projeto de lei número 012/2015.
Altera dispositivo da Lei Municipal 017/2012 e fixa novo valor para a remuneração dos membros do Conselho Tutelar.
Projeto está em discussão.
Eu só queria falar o seguinte. Porque não cabe a nós, vereadores, colocar uma emenda dessa, tanto por exemplo, a doutora, e não cabe a nós. Porque essa emenda geraria custo ao município. É uma coisa que o vereador não pode fazer. Mas queria pedir ao apoio dos companheiros vereadores e pedisse para eles mandassem esse projeto para o executivo e que eles dessem esse reajuste a partir do mês de junho agora para os conselheiros. Porque esse grupo Micaí, que vai sair final do ano, que vai ter novas eleições, e vai entrar novos, né? Ou negros poderão se reeleger, eles lutaram tanto por esse salário, por esse aumento, por esse piso, né? Dos conselheiros, então agora parece ser tão injusto, só a partir de janeiro do ano que vem, está começando a pagar, porque não é um valor tão alto, acho que são 5 conselheiros, agora vão apresentar entre 200 e poucos reais, não chega a 300 reais, 1.500 reais por mês a mais. Então, pedi o apoio dos novos companheiros vereadores para ver se a gente não consegue isso, porque 6 meses a mais, 6 meses a menos, eu acho que o prefeito não vai falir com isso não. Então, podia, a partir do mês de junho, agora estamos em junho, até ser aprovada a lei, até ser tudo, podia ser já dar esse piso, aplicar esse piso, esse reajuste, a partir do próximo mês, não a partir só do novo mandato aí dos conselheiros. Não sei se vocês concordam, se vocês
acham. Eu concordo com o vereador Jefferson, eu até estive conversando com o Poder Executivo. Nós podemos até estar mandando para lá, né? Só que lá na conversa que eu tive, infelizmente. Eles falaram que foi conversado com todos os conselheiros já, né? Quando foram resolver esse assunto, já vem desde o primeiro ano do Tratado dos Conselheiros, e ele já estava ciente que seria em 2016, que não estaria colocando nesse ano. Só que até falei, mas não tem como colocar, daí vieram falando, né, que vai extrapolar, né, não tá tendo dinheiro, não pode estar aumentando agora, e se aumentasse agora poderia estar gerando, às vezes, até intriga com os outros pessoal que não foi aumentado o salário. Só que eu acho que nós podemos estar mudando, porque no caso eles já são 4 anos que estão. Nenhum ano teve aumento deles, né? Eles ficaram 4 anos sem aumento. Então, nós já tivemos gratificações e aumentos de outros em áreas separadas no decorrer desse ano. Então, eu não vejo por que não está colocando para esse pessoal também.
Eu até estava pensando aqui, se eu não ia falar alguma coisa errada, mas, se eu não me engano, quando a gente entrou no começo do mandato, eles já tinha gerado uma conversa, porque parece que eles recebiam junto, eles teriam que ter aumento junto com os agentes políticos.
É, está que já é
Projeto,
então, na verdade, eles estão lutando por isso já há anos, né? Então, também eu concordo. Se tiver condições e precisar de um apoio, acho justo. Porque se era como um agente político que eles não tiveram, né? Está mudando, né? Mas eu acho que sim, agente político.
Se o senhor presidente pudesse convidar os conselheiros para a próxima reunião, se for entrar em votação desse projeto?
Esse projeto aí que vocês estão falando foi votado em tempo mal, né? Foi no passado, claro. Você vê? Daí foi por fora, falei, e deu nesse aí que deu agora. Ficou para 2016. Eu não sei se tem jeito de mudar, mas se tiver.
Eu não sei se começou por isso, eu sei que a semana passada teve uma reunião com o conselheiro e o prefeito.
Eu não sei se essa decisão desse 2016 veio de lá.
Se eu não me engano, foi nessa reunião que foi decidida. E os conselheiros já estavam cientes que seria para 2016. Né? Mas eu penso que ela já votou em determinadas áreas diferentes. Então, eu acredito que não estaria gerando emprego, porque é um pessoal que merece e eles que veio.
Auxílio financeiro profissional do projeto Mais Médico para o Brasil.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Favoráveis por mulheres sentadas, contrários se levantam. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes. As indicações serão encaminhadas aqui em direito. E os projetos 014 para a Comissão de Justiça, Finanças e Saúde, 015-021, as finanças e justiça. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro em nome de Deus encerrado a presença.